Hoje é o teu dia mais feliz. Parabéns, parabéns. E agora, para deixar o Armando envergonhado, quem é que faz anos, Armando?
Foste tu?
Ah, hoje é dia 1 de Abril.
Ah, hoje é dia 1 de Abril, pois é. Pois é. Não sei quem faz dia 1 de Abril.
7 anos, o Future Behind, Armando.
Ah, pois é, pois
Vergonha,
é.
vergonha.
Epá, é sempre mentira. Por isso é que eu digo,
Vergonha.
é sempre
Mas
mentira.
já,
Pois
7 anos.
é. Então é dia 30 que é quando gravamos.
Tu estás a dia 30 quando gravamos, mas hoje é dia 1 de Abril.
Ah, pois é. Parabéns a nós.
Parabéns a nós. Pois é, 7 anos. Começou em 2016. Em 2018, o Rui Ferreira disse: eu vou para outro sítio, fica com isto. Eu fiquei com isto e tu, pai, em 2018 também entraste na equipa.
Foi sim, senhor, 2018.
Por isso, eu já
Já
ando.
faz uns aninhos.
Tu já andas nisto há 5, eu ando nisto há 7.
Engraçado, já faz alguns aninhos já.
É verdade. Na verdade, o Future Behind já estava online antes do dia 1 de Abril. Para aí desde o fim de 2015, diria, mas para criar conteúdo para o site não nascer em branco, esperou-se uns meses antes, ou o Rui esperou uns meses antes do pôr online.
Aí, fixe.
E aí está, 1 de Abril, pumba, nasceu o Future Behind, parou.
Parabéns.
Estamos de
Parabéns
parabéns.
a nós.
Quem não for ao YouTube, e agora mesmo ao YouTube, nem às redes sociais, quem não for ao YouTube comentar este podcast a dizer parabéns pessoal ou parabéns equipa, são cocós. Tenho dito.
Seus cocós.
Cocós. Armando, como é que estás?
Estou bem. Estou bem. Foi um diazinho de trabalho, mais ou menos assim que se passou, foi-se passando. Estas semanas são sempre chatas, porque no meu trabalho tudo o que anda assim à volta da Páscoa é. Começa. Estás a ver? Começa a trabalhar-se um bocadinho mais. Mas sim, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo.
Muito
Por aí.
bem. Também. Amanhã, calma, amanhã é domingo. Amanhã, o dia depois da gravação, é a sexta-feira, por isso sempre fixe. É sempre, sempre fixe. Um dia vamos ser profissionais e não vamos dizer a que dia é que estamos a gravar e assumimos que toda a gente que é sábado.
É difícil, pá. Nós estamos tão concentrados no próprio dia do
Sim, mas
que é muito complicado de sair deste mindset.
um dia vamos fazer isso, talvez. Talvez. Não, não prometo,
Nós ninguém promete nada aqui. Aqui o que a gente não faz é prometer nada.
mas um dia tentamos. Agora, tirando isso, está tudo fixe. Tenho andado a jogar a Fortnite depois de um fim de semana, ou seja, quando saiu o último episódio do podcast, o episódio 4, que teve marcado como 3. Eu tive o fim de semana todo a jogar Diablo.
Ah, e não te esqueças que este é o 5, episódio 5.
Sim, este é o episódio 5.
Pronto. Pronto, sim.
Não,
Pois
mas
é, o Diablo, o que é que tu achaste do Diablo?
é brutal. Eu nunca tinha jogado um Diablo na vida. Ok, eu sempre olhei para Diablo e pensei: jogos com esta vista isométrica, não, isto não é para mim. Não curto. Juntei-me ao Diogo Ferreira. Assíduo ouvinte deste belíssimo podcast que até já nos enviou correções e tudo e reclamou das tuas luzes.
Pois foi, e agradeço a ele, pá, foi aquilo que me permitiu arranjar uma solução, não à última da hora, mas que funcionasse. Por isso, o
E
agradecimento ao Diogo.
obrigado, Diogo. Juntei-me a ele, juntei-me também ao Duarte, que é um amigo em comum, e ao Miguel Ferreira, Miguel Pinto Ferreira, peço desculpa, não profissional. Juntei-me a eles três e fomos para Diablo.
Ah, vocês jogaram em equipa. Ah, ok.
Sim,
É
sim,
tipo
sim, sim.
equipa, sim, é co-op. Eu joguei sempre sozinho.
E fomos para Diablo e passamos o sábado, sexta-feira, um bocado ainda, acho eu. Sábado, domingo, de volta de Diablo. Para quê? Qual é que era o objetivo, Armando? Atingir o nível 20 para conseguir o Wolfpup.
Wolfpup. Eu ouvi falar disso. Mas.
É um item cosmético.
Pois, mas eu não cheguei a ver, honestamente.
É
Sei
uma
que vi no
mala.
Twitter.
É uma mala
Ah,
em que andas com uma cria de lobo às costas. É isto. Não é nada, é isto. Mas sim, está muito fixe, meu. Adorei aquilo. Até completares. Aquilo deixa de fazer um bocadinho da história, não é? Até completares as quests principais. que aquilo te vai dando, é, a curva de aprendizagem é ok, ou seja, vai sendo, está calmo, vai aumentando o nível de a violência, digamos. Depois de completares as quests e começares a fazer dungeons e a explorar um bocadinho mais do que deixas explorar, aí sim vês o que aquilo é Diablo e o que é que este Diablo 4 tem para oferecer. Começa a ser...
Opa, eu também, como te disse, eu estive fora, estive no Alentejo, mas quando voltei no domingo, instalei.
Yeah.
Instalei e ainda consegui jogar segunda de manhã. Não sei por cargas d'água.
Aquilo acabava à segunda... Às 8 da noite, ou o que era, ou uma cena assim.
Yeah. Por aí, ou alguns territórios, não faço ideia. Mas ainda consegui jogar. Eu joguei os originais, pronto. Diablo 1 e 2, muito pouco. O 3, até tenho nas consolas, mas nunca lhe toquei muito. E agora até voltei a jogar, pronto, antes de receber agora o Resident Evil, que estou a fazer a análise. Mas tenho já o jogo instalado e vou tentar continuar. É um jogo que consome muito tempo, mas vou tentar continuar. Mas eu gostei bastante também da beta do Diablo. Acho que eu fui com o Necromancer, não sei, tu foste com quem? Tu tinhas dito no tweet, num tweet.
Eu fui com o Sorcerer.
Foste com o Sorcerer. Eu fui com o Necromancer, gostei muito. Acho que tem ali coisas muito... Eles só adicionaram na Open Beta, acho eu. Acho que na Open, acho que na outra não tinha.
Não tinha o Necromancer. Nós tínhamos acesso, mas eu tive medo de ir para Diablo, porque pensei que não ia gostar e não me ia divertir e que não ia ter capacidade para escrever sobre tal, então escolhi não aceder à beta fechada que tínhamos acesso como parte também da press, não por ter feito a pre-order do jogo. Basicamente a distribuidora em Portugal mandou-nos acesso para escrevermos se quiséssemos escrever, mas eu não me sentia em condições de o fazer, então não instalei. Mas depois com o Miguel, Diogo e o Duarte, fomos à porrada e curti bem.
Não, é muito fixe. O jogo está muito bom.
É essa classe que vais pegar?
Em princípio, sim. Eu sempre tive uma apetência... no Diablo, é engraçado que é só no Diablo, que eu geralmente, os outros jogos, por exemplo, vamos falar, não tem nada a ver, mas o Elden Ring, Dark Souls, coisas assim, vou sempre para alguém com uma espada ou mescla com magia, estás a ver? O Necromancer, como gosto de ter os minions a lutar por mim, estás a ver? E fazer assim umas brincadeiras, também uma mistura de artes, entre aspas, quero ver o que é que lá para o fim, quando formos todos ultrapoderosos, o que é que podemos fazer? Ou seja, para fazer, se calhar, juggle de várias habilidades ao mesmo tempo. E quero ver o que é que o Necromancer pode fazer, porque eu acho que é uma classe que muita gente gosta. Mas o Sorcerer deve ter habilidades também muito giras.
O que eu gostei do Sorcerer era que eu podia estar afastado. Sim, sabes? Sim, não havia aquele confronto corpo a corpo. E foi isso que gostei do Sorcerer, porque, epá, e estares afastado, tu tinhas três pessoas a fazer luta corpo a corpo, ok? E eu mais atrás, a mandar raios e chuva com gelo e bolas de fogo para os inimigos, então eu sentia-me protegido pelos que estavam na linha da frente a levar porrada.
Yeah, faz sentido.
Foi por isso que gostei do Sorcerer, porque estava com miúfa. Mas, só assim, antes de continuarmos a falar do que é que temos jogado, eu quero pôr aqui uma cena. Deixa-me só tirar daqui isto. Quero pôr aqui uma cena que é uma notícia da Eurogamer Portugal. Não, não é isto. Olha, então. Ah, já sei o que é. Pois, impressionante. Mas sim, quero pôr, peço desculpa por este momento menos bonito. Um dia vamos aprender, ou um dia vou aprender a pôr estas cenas. Mas quero pôr aqui uma notícia da Eurogamer Portugal, que está aqui, pumba, aqui está ela, Eurogamer Portugal, que é que Diablo bateu recordes na série. Porquê que bateu recordes? Porque durante o período beta, não sei, aqui, olha aqui, 62 milhões de, ou quase horas. 62 milhões de horas jogados. Houve 46 milhões, ou quase 47 milhões de mortes dos jogadores. Monsters, killed monstros mortos foram 29.252 milhões.
Fogo, já.
Já. É uma... É. Olha, os Wolfpacks. Aqui está. Pumba.
Ah, não sei,
se a janela é pequena demais para ver ou não. Esperemos que não. Mas deixa-me ver se eu consigo aqui. Pumba. Ah, olha aí. 2.6 milhões de jogadores atingiram o nível 20. É o que está a dizer aqui. É que 2.6 milhões de jogadores atingiram o nível 20 e
têm... Olha as classes, olha as classes mais jogadas.
Aí está. São as nossas.
Sorcery Necromancer.
Yeah. Agora, eu vou fazer aqui uma pesquisa rápida na internet para vos mostrar, quem estiver a ver no YouTube, o Wolfpack. Mas, já, Armando, estou a contar os dias para conseguir jogar Diablo novamente.
Olha, jogaste PC ou...
Joguei no PC. Acho que, primeiro, como eu disse, nunca pensei que fosse a minha cena. E, segundo, acho que é... jogo que fica bem de teclado e rato.
Sim. Também concordo com isso.
É, foi muito por aí.
Eu jogo em consola, mas...
Olha, Armando. É isto.
Oh, tão querido.
É isto. Temos um pequeno lobito às costas.
Tão fofo. Não, está altamente.
Yeah. Isto é para lançar aquele swag. Eu estive a jogar a beta, eu muito consegui o nível 20 e tenho um lobito. Mas é, o Diablo está, aparenta estar fortíssimo. Também é uma porradona de anos de espera por um novo Diablo, não é? Na série principal.
Pois.
Mas aparenta estar fortíssimo.
Pois, sabes, e acho que é isso mesmo.
Estes e os jogadores são... parece que gostaram, não é?
Yeah, estes jogos são tão queridos e tão esperados pelos fãs, que eu acho que é, primeiro de tudo, um alívio. Uhum. Que a beta tenha corrido bem.
Yeah.
Porque, e tal, estava ali uma hora e tal para entrar nos servidores. Querem o quê? Isto é mesmo assim. O teste é mesmo para isso.
Olha, o máximo que tive foi meia hora. Não está mal.
Eu felizmente nunca tive. Eu, quando cheguei no domingo, que saquei o jogo, foi tipo... entrar logo. Mas eu acho que é por isto... A malta queixa-se, mas é por isto que serve estes testes. De servidores, estabilidade de internet, aquelas tretas todas.
O jogo estava cheio de lag. Mas, tirando isso...
Epá,
mas
é normal. Nada. Eu não tive.
Está, também já estavas a jogar no domingo, se calhar havia menos pessoas a jogarem. Yeah. Mas é normal também. Teres lag nessas alturas, claro, é como dizes, os servidores estão a ser testados. De certeza que não tenho os servidores todos abertos. É preciso a malta perceber também que o jogo ainda não saiu, ainda está a ser trabalhado. E os servidores, da mesma forma como o jogo está a ser trabalhado, os servidores também ainda requerem algum trabalho, provavelmente, para estarem abertos para o lançamento do jogo.
Estou expectante pelo jogo.
Eu também, eu não pensei também, e digo-te mais, e digo-vos junho, também, né? A vocês. É junho, sim. Junho. Junho. Eu confundo sempre o junho e o julho. Não, mas é junho, mês 6. Dia 30, Zelda. Salvo erro.
Acho que é de junho. Ah, então dá. Dá para eu acabar a Zelda. A 100%.
Acho que é 30 de junho. Quantas horas é que achas que vais ter no Zelda?
Ui. Eu no Breath of the Wild tenho, se calhar,
300 horas. Para completares a história.
Ah, a história, isso é rápido.
Não, a história, mas a maneira como completas a história também pode ser mais rápida ou mais lenta, não é? Dependendo da exploração que fizeres.
É sim, e nunca fiz um... Quer dizer, não, acho que nunca fiz um Zelda para análise. E se me calhar a mim, tenho que gerir bem como é que vou...
Caso a Nintendo Portugal envie cópia para análise, e posso dizer isto aqui, ou caso o Future Behind tenha budget para comprar a cópia de análise, calha-te a ti, sim, Armando.
Lamento. Sim, mas...
É para ti, não é?
Assim, se não recebermos, eu compro o jogo, day one, e se não está em casa, e faço a análise na mesma. Agora, a questão é, tu estás-me a dizer quantas horas, não é? Quanto tempo é que vou demorar? Eu jogo um Zelda de uma maneira muito minha. Tenho um objetivo, tudo bem, mas vejo uma gruta, pumba, lá vai o Armando. Vejo não sei o quê, pumba, lá vou eu. E agora tens Hyrule cá em baixo, pronto, no, vamos falar no chão normal, não é? O mapa normal, ou normal, não sei como não sabemos bem. E tens as Sky Islands. Ou seja, vais ver...
Tá, aí, tem mais verticalidade o jogo, não é?
Espetacular. Está, mesmo. Lá já estou mesmo a ver eu subir aquilo e tenho que ir para aquela ilha. Como é que vou para lá? Não descanso enquanto não arranjar uma maneira de ir para ali. Mas se for em análise, tenho que jogar o jogo de maneira diferente, não é? Porque senão demoro um mês a fazer uma análise. E também não quero isso. Mas sim, geralmente também faço a história, não mais rápido, mas se for assim não me importa nada de ir fazendo a história base, não é? O conteúdo base, e depois, claro, vai-se testando umas coisas aqui, outras ali, e para ver coisas. Mas já tenho muitas horas no Breath of the Wild. Porque eu tenho aqui a minha Switch à mão, mas já tenho muitas horas. Epá, eu fiz o jogo a 100%, exceto as Korok Seeds. Eu não sei se tu sabes o que é que isso é. São 9, tínhamos que apanhar 999.
Okay.
Epá, isso não. Peçam-me tudo, mas não. Não. Fiz os templos todos, os 120 templos, mas epá, não. Os Korok Seeds não fiz. Justo. Vamos lá ver que colecionáveis é que vão ver agora.
Mas olha, eu menti-te. Não é 30 de junho.
Mentiroso.
É 6 de junho.
Ui. Não vai dar para mim. Joguem vocês e eu jogo depois.
A análise de Diablo, mais uma vez, tínhamos cópia ou compremos a análise. Ou a análise, não compramos nada a análise, peço desculpa. Nós somos é comprados para fazer análise.
Eles pagam, sim.
Mas caso compremos o jogo para análise ou recebemos a cópia de análise, essa sou eu.
Claro, fica com ele.
Essa sou eu.
Esse não. Ainda por cima para PC.
Espero que seja. Se não for para PC, poderei passar, porque eu quero para PC. Aí poderei passar um coleguinha. Eu acho que o Carlos também tinha pinta disso. Interesse. Ou o Paulo, e falando no Paulo, ele deve estar a ouvir. Se não for no sábado, se ouvir no domingo, na segunda-feira a seguir, o Paulo vai se juntar a nós num episódio futuro.
Me gusta.
Ainda não sabemos quando, quantos, mas ele vai se juntar a nós.
Sim.
Desculpa, Paulo, agora eu sei que falamos numa espécie de backstage, mas agora está dito. Por isso, ele vem aí. Entretanto, deixando o Diablo de lado, para além disso, ainda estamos a falar do que é que temos jogado. E estamos aqui já há 20 minutos. Também tenho jogado Fortnite. É porque agora há os desafios da Páscoa também, não é, Armando?
Olha, ainda nem liguei, porque ontem não consegui ligar.
É hoje quinta-feira, Armando. É hoje quinta-feira.
Hoje podemos, se calhar, dar um toquezinho, sim. Porque ontem, salvo erro, estava a dar um bug, não estavam a aparecer as missões, pelo menos foi o que o Bruno estava a dizer. Mas sim. É para ganhar XP, vamos embora. Ganhar XP, vamos embora. Yeah. Isso, temos que fazer esses objetivozinhos.
Falando em Fortnite, Armando. Pumba. Conta-me.
Pau.
Conta-me.
Pronto, aqui éramos para ter falado isto a semana passada, mas também já estávamos cheios. Já estávamos cheios de material para fazer. Isto basicamente foi uma das coisas que foram faladas. Na apresentação da Epic, por causa do Unreal 5 e aquelas coisas todas. Pronto. Para além do Unreal Editor, que demonstrou capacidades brutais para quem gosta de criar conteúdo, que não é nada a minha onda, eu quero chegar e jogar, podem ver depois aí mais abaixo nesse site, que isto é mesmo do Fortnite.com. Ou a apresentação toda no YouTube, não é? Mas as ferramentas são brutais. Eu jogo em PS5, não está tão bonito como como aparece aí na versão PC que eles metem, mas eu testei as três demos, essas que apareceram agora assim, esta deixa-me só ver quais é que são. O Forest Guardian, as demos são pequenas. Como é que é dizer? Da Space Inside é algo assim muito abstrato, entre aspas. Não é bem puzzle, mas tem ali. Mostra basicamente o que tu podes fazer em espaços pequenos e depois num espaço grande. carregar assim interruptores, abrir outras portinholas e uma dinâmica muito engraçada de como tu podes criar um nível diferente, porque tem várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Okay. Gostei bastante. O Forest Guardian é aquele que vem, que vocês depois veem, tem um dragão no fim, uhum, que é uma temática asiática, é lindíssima, essa está espetacular. Se criarem no PC com o Unreal 5, todos os XPTO, vocês têm efeitos de partículas de chorar, chorar por mais. E o muito interessante é o Deserted Domination, que é como se fosse, parece um nível de Call of Duty em terceira pessoa.
Ok.
E tem assim um filtro de grain muito engraçado, parece mesmo o grittiness do Call of Duty. E tens de conquistar bandeiras como se fosse Domination Style do Call of Duty. Tens loadouts para escolher,
uhum,
e tens respawns, tens tudo. Olha, vale muito a pena. Tens equipas, estas são equipas de 6, uma contra a outra. Podemos nós jogar também um dia que a gente esteja cansados, estejamos cansados do normal, vamos lá testar um jogo ou dois. Opa, está muito giro. Acho que
okay.
E serve estas três demos, vou falar demos entre aspas, para mostrar toda a capacidade do Unreal 5 e do editor do Fortnite, para criar coisas novas que a malta hoje em dia usava aquela ferramenta normal, pá, que era, dava trabalho, mas a malta fazia.
Uhum.
E se vocês virem aquela apresentação, bem, é uma ferramenta de criação fora de série, fora de série. Muito próxima, talvez, do que os programadores podem encontrar no Unreal e noutros motores de jogo. E acho que facilita muito a criação dos jogadores. É algo a ter em conta caso vocês joguem Fortnite. Eu raramente saio dos... Nós raramente saímos dos modos normais.
Yeah.
Eu de vez em quando gosto de ver o que é que às vezes a malta faz. Mas se vocês quiserem testar estes três mapas, vão àquilo que diz lá, modos, made by Epic, e vocês veem o que é que está para fazer. Mas é uma ferramenta espetacular.
E agora, provavelmente, também vamos começar a ter ilhas feitas por outros criadores, não?
Sim, para jogos privados. E eu acho que até dá para fazer jogos públicos.
Dá, porque com este upgrade, diz aqui no link que partilhaste, Armando, com este upgrade lançaram também um modo de economia para criadores, onde há pagamentos para os criadores, tendo em conta o engagement ou o engajamento dos criadores ou das ilhas, ou dos jogadores para com as ilhas de certos criadores.
Não, isso é
Isso
brutal. Isso é brutal.
É porreiro. Portanto, vamos desligar isto aqui. E vamos passar para outra notícia. Eu estou a ouvir um bip-bip, mas não sei o quê. Estás a ouvir um bip-bip, Armando?
Estou.
Também estás a ouvir? Pronto,
vamos ouvir os dois. Deve ser do teu WhatsApp.
Ah, então temos bip-bip do WhatsApp e fica para o público. Olha, não sabia, vês? Agora já não há bip-bip. Já desliguei o WhatsApp. Já desliguei o WhatsApp.
Então está-se a ouvir outra coisa.
Mas eu ouvi um bip-bip outra vez. Mas bem, continuando com os bip-bips, mais uma vez, bom momento do podcast. Isto dá para fazer depois no fim do ano. Fazemos um
apanhado
deste momento.
Um podcast só com momentos sem nada.
Só isto. Mas bem, continuando. Isto é as maravilhas do vídeo, porque quando estávamos só com áudio não aconteciam destas coisas.
Verdade.
Ficávamos mais focados no que estávamos a falar. Mas bem, continuando, Armando, vamos para o Future Behind agora. Ok? Que é os jogos do Plus. Já viste o que é que chega em abril?
Já.
E o que é que achas? Meteor Maker,
Sackboy
e Tales of Iron.
Só conheço o Sackboy e vi um trailer do Meteor Maker.
Que é Day One Release no Plus.
Yep. Mas acho que é um... Pronto, considerando o que temos tido nos últimos dois meses, acho que é um mês, se calhar, mais fraco. O Sackboy, para mim, é ótimo.
Uhum.
É um jogo muito bom. E eu acho que pá, a malta vai gostar. Quem não comprou na altura ou quem não tem na altura, acho que vai gostar bastante. O jogo é bom.
Tu jogaste este jogo, ou fizeste análise?
Joguei e analisei, sim. Está no site também. Este Meteor Maker, eu acho que é algo... É tipo, imagina, Tower Defense, um ataca e os outros criam a fortaleza para se defender.
É possível assim. Que tenha muitos jogadores ao sair no Plus. É possível que exista ainda muita gente a experimentar. E depois é questão de ver se será algo que continua e que a base dos jogadores fica lá ou que é esquecido rapidamente. Depois temos o Sackboy, como o Armando já referiu, e temos o Tales of Iron.
Esse não sei qual é.
Vamos ver aqui o trailer.
Mas tem um ratinho.
Olha, tão bonito.
Olha que giro.
É um jogo, pelo que estamos a ver pelo trailer, quem não estiver a ver, fica com a nossa descrição, com uma arte que parece desenhada à mão.
Não parece o Pentiment?
Parece
um bocadinho
sim,
o Pentiment,
também.
Não é?
Uma espécie de side-scroller, não é?
Side-scroller. Deve ter... Pronto, história. Deve ser
e aqui
um
combate.
Hack and Slash.
Aí está. Parece giro.
Olha, muito fixe. Olha,
está.
Vou testar.
É um jogo... Era isso que eu ia para dizer, que era um jogo muito na tua onda, Armando.
É, muito, muito mesmo.
É, mas pronto, é isto. São estes os jogos da Plus. A PlayStation continua com outras coisas que é as promoções de primavera. Vais comprar alguma coisa, Armando? Eu não.
Epa,
posso dizer
não.
Já que não,
não
vai acontecer, porque há muito jogo a sair agora que eu quero adquirir. Por isso vou-me ficar com os novos lançamentos.
Sim.
Mas tens aqui muita cena fixa. Olha, tens o The Last of Us Part 1, que saiu para PC, entretanto, e que não está a ter os dias fáceis no início. Não sei se já leste alguma coisa, mas aquilo não está fácil.
Rapaz, já vi algumas coisas. Principalmente algumas coisas também que o David escreveu. Do Apple
não está
Boomer,
fácil.
E não está fácil para Naughty Dog, não.
Não, o PC não foi a cena deles desta vez. Mas com um jogo que já tinha sido adiado, pode ser que daqui a umas semanas um patch venha a resolver os problemas. Depois temos o quê? Olha, temos o Spider-Man. Isto é basicamente uma promoção carregada de first parties. Quem não compra os first parties da PlayStation porque full game price pode ser puxado, tem aqui uma boa oportunidade de pegarem alguns deles. De forma menos cara. Temos o Forbidden West também. Pá, tens aqui muita cena fixe.
Está muita cena fixe. Posso dizer já aqui, pelo menos dois jogos que estão a um preço pá, muito bom. Gotham Knights, que era 75€, está a 30. Até pescar pelo que... Eles venderam muito bem no primeiro mês, mas depois foi abaixo. Porque dizem que a qualidade é assim estranha. Aqui, olha, o Kena Bridge of Spirits, que foi um jogo também muito bem falado, a 18€ em vez de 40. Olha, o Kena, se calhar, pensava em comprar.
Se calhar, então vais comprar alguma coisa.
O Ghostwire Tokyo, posso dizer, como falámos a semana passada, que estava a jogar, joguei mais um bocadito. É um jogo que eu não esperava e estou a gostar bastante. Vai ser um jogo para acabar, não sei, se calhar daqueles que não vou jogar, se calhar para continuar para já, porque estou a fazer uma análise e depois entram mais coisas para fazer, mas é um jogo que eu quero acabar, é um jogo que tem ali qualquer coisa, sim. E também está aqui a 24,49€ e era 70€, e para quem não tiver o Plus Extra ou Premium, está aqui uma ótima, uma ótima oportunidade.
Para pessoal que ainda não jogou um jogo mais antigo, não é assim tão antigo, mas mais antigo do que os que temos estado a falar, o Red Dead Redemption 2, que está por 20€, ou menos de 20, 19,79€. E um jogo que eu não escrevi nada sobre ele, porque não sabia como pegar, mas que adorei, que é o The Quarry, que está por 37,49€, está tipo a 50% de desconto. Mais coisa, menos
dizem que é bom.
Ah, super chique. É, para quem gosta daquelas aventuras narrativas em que tens de fazer as tuas escolhas e que as escolhas vão acabar por influenciar o decorrer do jogo, tipo um Detroit Become Human ou mesmo os jogos, como é que aquilo se chama? Que tens o Heavy Rain e tens também agora o House of Madden e o. toda essa...
Man of Medan e House of... não sei o quê.
Yeah. Esses jogos aí, está completamente uma branca, mas sim, esses jogos da Bandai, não é? É Bandai.
É da Anthologies, como é que se chama?
Yeah. Rapaz, The Dark Pictures Anthology. Yeah, yeah. Isso mesmo. Quem gosta desse tipo de jogos, tem aqui o The Quarry, que também é muito fixe. Eu curti bastante. É, faz lembrar aqueles filmes de terror americanos em que tens um grupo de teenagers que vai para uma localização remota e depois começam a ser agredidos. Tá giro. Mas são estas. Agora, para sair, antes de sair do Future Behind, só deixar uma nota, Armando, que é a manga de Attack on Titan. Está por menos de 30€ no Humble Bundle. E não é só aqueles 30 e poucos volumes da manga principal. Tens também tudo o que é spin-offs.
É pá, muito bom. Para quem gosta.
É a versão digital, é um PDF. Também podes pôr nos e-readers. Mas 30€. Eu posso dizer que a versão física é qualquer coisa como cada livrinho destes. Custa 10 libras, ou seja, 12, 13 euros cada livro. Isto são 30 e tal, por isso, se fores ver, se calhar por menos de 30 euros teres a versão digital, para quem gosta, é uma cena, uma boa oportunidade para ler esta manga. Por isso, só deixar essa dica. E agora, Armando, estás
para os juíbes, para os juíbes, os juíbes, o Attack on Titan,
Uibes. Armando, estás pronto para isto?
Não sei o que é que vem.
Pumba!
Ui!
Zelda Tears of the Kingdom. Tivemos cerca de quê? 15 minutinhos, 20 de gameplay?
13 minutos. 10, 13 minutos.
Vamos pôr aqui. Vamos pôr enquanto o Armando fala. Armando. O que é que me tens a dizer sobre isto?
Oh, tanto. Tanto e nada. Tanto e nada. Opa, fiquei muito agradado. É claro que não vimos quase nada do que será o jogo, apenas eles mostraram algumas das novas habilidades. Hyrule parece muito igual, mas pronto, há de haver sempre alguma coisa nova. E para além disso, pronto, a Sky Islands, que foi o foco, também um dos focos desta apresentação, que... pá, pareceram muito mais do que eu ia esperar. Porque há uma altura que, ele depois vai, que o Link vai lá para cima e olhamos, epá, e revemos realmente muitas ilhas para explorar. Acredito que terá inimigos, templos escondidos, coisas para fazer. Fiquei muito agradado.
São quase como muito. Dungeons invertidas.
Sim, parece-me qualquer coisa nesse sentido. Gostei muito da maneira que o Aonuma apresentou as habilidades. O Fuse, o Recall, que vamos ver agora. Mas o Fuse de fundir armas, quer dizer, fundir
objetos. Eu ia perguntar objetos. O que é que tinhas achado dessa mecânica nova.
Eu adorei. Que é nova, não é? Adorei. Porque há uma coisa que eu não gosto... no Breath of the Wild, e não vou gostar aqui também, que as armas partem-se com muita facilidade. Nunca tínhamos tido isso nos jogos do Zelda, que eu me recordo, nunca tínhamos tido. Mas aqui neste jogo, parece que a qualquer momento parte-se uma arma, podemos fazer uma logo on the fly, estás a ver?
Rapidamente. O exemplo que vamos ver agora no vídeo, em que estás com um pau e aquilo parte, acabas por juntar o pau e uma pedra, e ficas com uma arma martelo. Mais resistente, com um martelo bem mais resistente do que se fosse só um pau.
Yeah. Então imagina...
olha a imensidão objetos... do mundo, é fantástico.
Yeah. Objetos mais fortes, como poderás encontrar, se calhar até... porque eu sei que há pedras preciosas, não sei se as pedras preciosas poderão ser utilizadas, mas, por exemplo, há iron ore, havia rubis, diamantes, salvo erro. Opa, se calhar... vais conseguir fundir esse tipo de materiais, criando armas mais fortes e todo o tipo de armas. Gostei bastante disso. As Sky Islands pareceram muito bem. Pareceu-me isto um bocadinho do Skyward Sword, que era um jogo que tu estavas no, no, na tua ilha, ilha Sky Island, uhum. e depois ias para certos pontos do, do mapa na, pronto, no chão, entre aspas, yeah. na terra. E também tinhas outras coisas, outras ilhas flutuantes, não, é, não tinham assim muita, muita jogabilidade lá, mas que podias explorá-las também. E parece que o conceito é um bocado esse, mas exponenciado. E pá, agora aguardo que dê para fazer muita coisinha boa neste Zelda. Muita coisinha boa.
Qual é que é, a tua, qual é, que é a tua expectativa? Estás a dizer fazer muita coisinha boa, mas qual é que é a tua expectativa para, para o jogo?
Não, altíssima. Eu acho que eu, o que acho é que, pronto, como todos os jogos que fazem uma segunda iteração, pronto, do que correu bem, falem, falo, por exemplo, God of War, o Ragnarok, nunca, nunca ninguém pensou que o God of War Ragnarok fosse melhor que o primeiro, que o 2018, epá, e foi. Mas já não há aquele choque, não é? Tu veres uma coisa boa pela primeira vez. O Breath of the Wild foi isso. Foi um conceito tão fora que, honestamente, acho que ninguém esperava. Este já não vai ter esse wow factor, mas vai ter esse fator nestas mecânicas, nestas habilidades. Acho que pode transformar o que nós pensamos do jogo e subir essa expectativa. Olha, aqui tava, estás a ver ele mandar uma seta e escolher isto. Eu estou para ver com a carne o que é que ele vai fazer, mostrar-nos uma seta com a carne.
Fala, olha, manda churrasco ao pessoal.
Estás a ver, uma churrascada.
Pode ser para dar vida. Tantas... vida. Mandas um churrasco e pumba.
Há tanta coisa que eu vi nestes pequenos momentos que quero experimentar, que, pá, que nem sei como é que se irá reagir. E o que eu estou ainda mais expectante, para além, obviamente, de jogar e explorar o mundo, é ver nos meses a seguir, que isto vai dar tantos vídeos, tantos reacts, tanta coisa, de malta a explorar as habilidades no seu todo, como fizeram com o primeiro. A malta com o Stasis e a mandar marteladas nas pedras e tu voares ou dos troncos das árvores e fazeres 30 por uma linha, opa, vai ser a melhor coisa, vai ser a melhor coisa. Malta a experimentar, a conseguir realizar e nós a testarmos em casa depois. Vai ser brutal. Vai ser lindíssimo.
Parece-me a mim que mais do que o primeiro também pode puxar muito a criatividade dos jogadores.
Sim. E eu acho que eles esperam com a receptividade que houve do Breath of the Wild, eu acho que a Nintendo já espera isso. Eles querem mesmo um sandbox perfeito. Eles querem um sandbox que o Breath of the Wild já era muito, não é? Já dá para fazer muita coisa. Eles querem criar um sandbox perfeito. É o teu playground. Não é? E tu estás lá e fazes tudo o que quiseres
à medida que tipo vais aqui, passando a história.
Aqui vês claramente que esta vela, isto, tu podes chegar e fazer logo uma jangada
para atravessar aqui, depois, isto,
por exemplo, estás aqui, ele já faz com o outro poder, já faz aqui a jangada com propulsão e tudo, o mesmo todo de propulsão dá para virar, dá para projetar em frente e dá para fazer subir depois no ar. Vai ser uma loucura. E certeza que vai obrigar, em algumas partes, obrigar o jogador a explorar o seu redor para
encontrar os materiais que precisa.
Encontrar materiais e safar-se dessa maneira.
Isto é, esta parte aqui da construção que estamos a ver é quase como um puzzle.
Sim.
Mas que também é um puzzle que tu podes... tu podias pôr só isto na água e uma vela.
Fácil.
Ou podias criar algo com os motores para passar mais rápido. Depois já é a tua escolha o que é que queres fazer. Ou seja, tens várias maneiras de passar o puzzle, mas tem a criatividade do jogador.
Eu aqui nesta parte pensei que ele fosse empilhar uma carrada de troncos
para passar. Tipo ponte.
Uma jangada. Olha, uma ponte, se der para fazer, é brutal. Deve ser brutal. Intercalando assim. Pá. Brutal. Não, estou mesmo... estou maluco para que isto saia. Para que possamos mesmo... tentar tudo e mais alguma coisa. E sai a 15. É maio, não é? Maio?
Sim.
Maio, não é? Meio de maio, acho eu.
Diria que sim.
Por isso o Diablo vai ter que esperar.
Não tenho a data em mente, mas acho que é em maio, sim.
Não. Tears of the Kingdom, não é?
Yeah. E para além disso, deixa-me aqui mostrar outra coisa. Que não é a única coisa que vai sair de Zelda, pois não, mano?
12 de maio.
Antes de maio, ainda em abril, temos uma cena aqui. Deixa-me mostrar aqui. Deixa-me passar isto para aqui. Para vos mostrar aqui. Pumba. Olha aqui o que é que vai sair também de Zelda, Armando.
Ai, vou ter que achar uma merda para vender cá em casa, estás a perceber? olha, foi o que falámos a semana passada ou há duas semanas. Epá, eu tenho uma Switch.
Tens, mas olha esta.
Não tem... Sabes,
há uma coisa...
Eu sei, eu adoro o design, adoro o design, porque eu adoro tudo o que é dourado.
Houve uma coisa que eu não gostei. Dourados.
Foi do quê?
Que perder uma grande oportunidade. Na minha opinião. Ok? E acontece o mesmo na Switch OLED branca. Que é, os Joy-Cons, a base destes Joy-Cons é branco e dourado. Mas depois, o suporte onde metes os Joy-Cons para criar o comando é preto.
Ah, sim.
Ficava tão melhor em branco.
Yeah.
Bastava ser branco. Não precisava ter mais detalhe nenhum. Bastava ser branco.
Mas isso pintas tu.
Está bem.
É fácil de pintar.
É uma oportunidade perdida.
Yeah.
Para criar um design ainda mais apelativo.
Mas eles aqui... Atenção. Eles aqui não mostram como é que virá...
Já mostraram, suporte. Sim. Mostraram.
Ah, eu não vi. Eu não, não vi.
Tá,
esse não vi.
Não está aqui nestas imagens que estás a ver, mas mostraram. Os Joy-Cons são este detalhes em verde, dourado e branco. E depois a parte do meio é o preto normal, o plástico preto normal.
Por exemplo, até o Pro Controller, eu acho que o branco não fica aqui muito bem, o branco não, sólido.
Podia ser, aí está, no Pro Controller poderia ser o contrário, ser todo preto com os detalhes em dourado.
Exatamente, e, epá, este símbolo do Zelda aqui mesmo no meio em preto, aqui no coisa está brutal.
Foi eu a Switch, não, eu tenho uma OLED, por isso não vou ter outro OLED. Mas pois, aquele Pro Controller, eu não tenho nenhum Pro Controller, Armando.
Só que eu tenho um e, olha, nem sei, se calhar acho que compro outro. Não preciso dele, mas acho que compro outro.
Yeah, eu Pro Controller não tenho nenhum, por isso se calhar vai mesmo calhar.
Mas é tal coisa, eu não tenho uma OLED. Mas era o que falávamos no outro dia.
Uhum.
Eu não vou, eu tenho uso para outra Switch, eu ofereci ao meu sobrinho e ele ficava com a Switch original.
Mas isso sai uma nova Switch?
É isso. Foi o que nós falámos. Se sair no fim do ano, ou até março, eu não vou gastar 300 euros nesta e depois 300 ou 400 na outra.
Deixa-me vender esta.
eu tenho ali uma 3DS, uma XL, que comprei com o jogo do Zelda que me falha agora à memória. Tem lá o símbolo do Zelda, é a edição especial, e eu não lhe toco. Está ali. Tenho uma DS dourada, toda dourada, que do Zelda está ali, guardada, não lhe toque. Isto tinha que tocar, não é? Mas vai ser uma cena, vai ser um biblo, não é? Um biblo que depois vou jogar, obviamente, na OLED. Yeah. Mas, epá, não sei se consigo. Não queria estar a gastar agora 300 euros e depois, se calhar, precisamos comprar outra coisa e não sei se consigo. Yeah. Se fosse já esta, o upgrade, era já. Era para ontem. Até porque as minhas consolas da Nintendo são todas compradas com um Zelda. Até a minha GameCube foi com o Wind Waker. A minha GameCube é cinzenta porque é que vinha com o Wind Waker, a versão especial. Epá, e eu tenho esta coisa. Cada vez que sai um Zelda, sai com uma consola, eu compro a consola.
Mas, e este Epá, Zelda mas... está a sair com uma consola, mano. Não é bem...
Por isso é que... Não sei, mano, não sei.
Pois, porque está a sair com uma consola.
Não sei. Tenho que vender aqui qualquer coisa.
Há muitas escolhas a serem feitas.
Pá, não tenho aqui... Pá, olha, se calhar vendo o PC para comprar... Não sei, tenho que vender qualquer coisa.
Dá para fazer este podcast depois no Switch?
Não sei, mas tenho aqui um telemóvel, tem que dar. Não sei. Opa, não sei. Tô...
Não está fácil, pois não.
Acredita que já dei muita volta à cabeça para... Epá, é só Switch ou comer durante o mês. Também não é muito.
Então não comas, mano. Também é hora, mano. Por favor.
Também não preciso muito, é verdade, mas...
Eu não como.
Comer, só comer.
Comer também é sobrevalorizado, por favor.
Ah, também é verdade. Também é verdade, isso tens razão.
Vai estar
a Mas é lindíssima. E se calhar, mesmo que não compre nada, mas se calhar compre os tojos. Eu até te vou dizer uma coisa, não sei se vais conseguir ver.
E já viste, aí, já viste que na loja...
Consegues ver?
Consigo, consigo.
Isto é uma sleeve que eu comprei na Etsy, que tem o padrão da história do Zelda. Pronto, okay. Eu logo assim que comprei a Switch, comprei esta sleeve para pôr aqui, para ter um tema do Zelda.
Yeah.
Provavelmente, e quem fizer isto na Etsy, há de haver também algo de calques ou assim para pôr. Na Switch não digo que também não gosto de alterar assim as consolas, mas se calhar ali para...
Não é a mesma coisa. Não tentes enganar a ti próprio, por favor. Mas olha, já viste isto? Aqui na loja da Nintendo, na store.nintendo.pt, que tens um pack que traz o jogo, um caderninho e uma medalha de colecionador de Zelda.
Epá, isto é só estúpido. Não
gostas da medalhinha? Não, eu gosto da medalha.
Gosto da medalha, mas não...
Porque é que eu estava a vir aqui? Não era para
não
isso,
vou gastar, irmão. Não vou gastar no 8, quase 86
não,
euros.
Mas eu estava a vir aqui, não era para isto. Era para te mostrar isto. Ok? A Store, porque a Nintendo espera que a procura pela consola e pelos acessórios seja elevada. E provavelmente não vai dar para todos os que querem. Então o que a Nintendo fez, incluindo a Nintendo Portugal, foi criar uma página para os jogadores que queiram registrar o seu interesse tanto para o modelo OLED da Nintendo Switch, para celebrar o lançamento de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, como os acessórios, ou seja, a bolsa e o Pro Controller, podem ir ao site da Nintendo, em store.nintendo.pt, e procurar pela... Tem uma barra em cima, aqui, logo no topo do site, onde podem clicar e registar o vosso interesse para a compra da consola.
Yeah, e depois há de abrir uma página quando eles lembrarem para se registarem.
Isso mesmo. A página de registro, eu agora não estou a encontrar, mas a página de registro já existe. Ok? Este... Já não é possível. Aí está. Eu vi esta página ontem. Olha, peço desculpa. Eu vi esta página ontem e era possível. Viste. Agora, hoje quinta-feira, eu vi ontem, quarta-feira, dia 29 de março. Hoje, quinta-feira, já não é possível registrar o interesse. Já foram tantos a registrar o interesse que já não é possível. Por isso, Armando, tens que pensar na tua vida.
A minha vida está pensada. Eu é que depois posso comprar por impulso. Que ainda é pior. Mas não vai dar. No princípio não vai dar. Mas matam-me. Leva-me o dinheirinho todo.
Deixamos o Armando triste, não foi? Desculpa, Armando.
Faz mal.
Espero que
nos perdoe. Estamos cá para isso e nós temos para sofrer às vezes.
E para além de Zelda, que ainda falta um tempinho para chegar. Agora, durante abril, há algum jogo que queres muito pegar? Há aí uma expansãozita?
Ah, sim. Falámos da semana passada.
E para além da expansão?
O Burning Shores. Burning Shores, né? Burning Shores do Horizon. Olha, não sei. O que é que vai sair agora em abril? Se fizeste algum artigo?
Ainda não. Vamos ter o artigo a ser lançado amanhã. Amanhã, os lançamentos, né? De abril, sim. Amanhã ou sábado, dia 1, o artigo é lançado. Mas em abril tens... O que é que tens em abril? Deves ter muita coisa. Deixa ver aqui.
Vou ter o abril ocupadíssimo, mas já percebi.
Sim, abril costuma ser forte. O que é que tens em abril? Tens Sherlock Holmes de Awakened.
Está aqui o Jedi, Star Wars.
Tens Dead Island 2. Tens o Star Wars, como bem disseste.
É este, de certeza. Yeah.
Sim, tens também um jogo de Star Trek. Pumba!
Não, estou bem, obrigado.
Mas já será mesmo. Se calhar o grande lançamento de abril será mesmo o Star Wars Jedi Survivor, não é?
Yeah. Olha, e para quem gosta, quero realçar que eu estou aqui a ver no meu jogo, que o Telmo já lançou o artigo.
Sempre à frente, o Telmo, então espera, deixa-me pôr para as pessoas que estão
mete
a...
lá.
Yeah,
mas o Star Wars é só dia 28, ou seja, é mesmo lá para o fim do mês.
Yeah, mas continua a ser abril. Vamos pôr aqui os meus jogos. Pumba, meus jogos.
Está aí. Mas quero dar aqui o realce ao Advance Wars 1+2, dia 21 de abril, que foi o jogo que foi adiado por causa do início da guerra da Ucrânia.
Yeah.
Então já fez um ano que foi adiado.
Uhum.
Pronto. E é um jogo muito querido. Não é o meu estilo de jogo. Eu gosto. Joguei na altura na D, acho que foi na DS. DS?
Yeah.
DS ou 3DS? DS. Joguei à espiada. Não é o meu estilo de jogo, mas o jogo tem muita qualidade. O jogo tem muita... Tem aquele selo da Nintendo simples, mas muito bom.
Yeah.
É brutal. É brutal.
Muito bem. Tens também aqui o PGA Tour, EA Sports PGA Tour, que acho que é EA entrar no mundo do golfe também. Porque também tens o 2K, da 2K, o jogo da 2K, o 2K23.
Uhum.
Mas a EA também entrar no mundo do golfe, a expandir a sua marca EA Sports. Tens o Hogwarts Legacy, que chega no dia 4 de abril à PS4 e à Xbox. Há muita gente que ainda não jogou, que vai muito provavelmente querer jogar. Tens o novo Minecraft, Minecraft Legends, que chega no dia 18 de abril. Por isso ainda há muita coisinha a chegar.
Pois é, esse Minecraft, já.
Yeah. E tens vais querer jogar isto, mano? O Dead Island 2? Nós já mostramos aqui num dos episódios. Acho que foi logo
no primeiro episódio. Foi logo do primeiro. Nova temporada, não. Não sei. Eu, como falámos, eu sou mais, eu sou mais fã do Dying Light, que foi da equipa original que fizeram o primeiro Dead Island. Para mim, o Dying Light tem uma... Tem aquela dinâmica do parkour, é muito mais rápido. Uhum. Mas este também não deve ser assim. Pelo que foi algumas previews, algumas divisões que apareceram, a malta até ficou estranhamente agradada com alguns pormenores. É. Vamos ver o que é que virá daí.
Eu diria que vou querer jogar isto aqui.
Isto tem bom aspecto.
Este Jedi Survivor está com muito, muito bom aspecto.
Tem muito bom aspecto mesmo.
Mesmo o combate, do que já conseguimos ver, parece estar no ponto. É isto, Armando. Mais alguma coisa que queiras pegar antes de nos despedirmos das pessoas?
Não, deixa. Olha, fiquei a ver imagens do Tears of the Kingdom, que eu...
Oh.
Não, pá, fico... os jogos do Zelda mexem muito comigo. E gosto muito do que eles fazem. Gostava que houvesse, por exemplo, outro jogo como o Link to the Past e o da 3DS. É um pouco, agora estava a faltar o nome, mas é um pouco esse estilo. E adoro o tipo de vista de cima, pois com uma há sempre mecânicas diferentes. E o que eles fazem em 3D, tipo o Breath of the Wild e o agora Tears of the Kingdom, é sempre dentro da saga fazer um assim tipo em 2D, não é 2D, mas uma vista diferente, ou tem 3D, outra. E eu gostava que continuassem a fazer isso, como fazem com os Marios, faz um em 3D, faz um em 2D, faz um em 3D, e eu gostava que isso acontecesse.
Qual é que é o teu Zelda favorito?
É o Link to the Past do Super Nintendo.
Ok.
É o meu primeiro Zelda que fiquei mesmo apanhado.
Ok.
Mesmo.
O meu é o Link's Awakening.
Também
foi o primeiro Zelda que joguei no
Game Mas Boy original. Ah, o original, sim.
Yeah.
Sim. Foi o que eu gosto, o que eu gosto do Game Boy eu gosto muito mesmo é o Miniscap.
Ok.
No Game Boy Advance também.
Eu
joguei num Advance SP, aquele que já tinha luz por trás.
Nunca tive o Advance.
O Advance é muito fixe.
O Game Boy único que tive foi o Color.
Era um
Game Boy Color roxo.
Ah, já. Tiveste o Slim?
Transparente.
O Slim? É um que é o Slim?
Por
isso... pá, mas é uma série que É uma série que... É a minha série da Nintendo. É o meu jogo da Nintendo. É o Zelda e o Mario. Pronto. Claro, depois gosto de outras coisas. Por exemplo, gosto de um Kirby de vez em quando. Assim, tipo... o meu sobrinho agora adora Kirby. Faz-me jogar aquela demo. Às demos que saem na eShop. Adora. Eu também gosto do Kirby. Por acaso, gosto muito. Mas sempre foram jogos relativamente fáceis. E gosto de algo... Tenho que ter algum desafio. O Luigi's Mansion também é muito giro. Tenho todos também da GameCube, da 3DS e o da Switch. Também são jogos muito interessantes, com mecânicas diferentes. Mas o Zelda é de longe o meu preferido. E quando sair, vai ser o podcast, vai ser mesmo a bombar. A Zelda, pau, pau, pau.
Sim, sim. Nesse podcast eu não venho. Eu venho só aqui. Sozinho. Faço a introdução e depois deixo-te a falar.
Eu falo sozinho.
Parece bem?
Yeah.
Ok, então ia
fazer. Já tenho aqui o quarto forrado a póster do Zelda, t-shirts, coisas assim.
Eu estou à espera dessa parede aí atrás ter uma pintura rupestre do Zelda.
Olha, mas se calhar um muralzinho, já pensei. Um muralzinho aqui. Até tenho a capa do telemóvel.
É.
Pronto, é para se ver a pancada do homem.
Olha, eu queria só dizer uma coisa, que já é a segunda vez que me engano neste podcast. Mas desta vez eu culpo o Telmo, que ele tinha ali o lançamento de Hogwarts Legacy para abril, e eu já lhe vou dar o toque. Mas eu acho que ele já foi adiado para 5 de maio outra vez. Eu acho que o jogo já foi... O da Switch, PlayStation
4 e da PlayStation 4 e Xbox,
foi adiado para maio, salvo erro, 5 de maio. Deixa-me confirmar aqui na data de lançamento. E foi adiado para 5 de maio.
Então...
Já damos ali o toque ao Telmo pelo tirar da lista de abril e pôr já o primeiro jogo na lista de maio. Mas peço desculpa, não é 4 de abril, mas sim 5 de maio. E vamos ver se não é adiado outra vez, porque o que eu imagino é que esteja a dar trabalho a conseguir fazer o port para deixar aquilo jogável, um mundo tão grande, um mundo tão detalhado, para o deixar jogável em consolas da última geração. Da última? Vá, da passada geração. E da Nintendo Switch, que ainda está na sua própria geração, uma geração à parte. Há duas linhas temporais. Há as consolas e... Há a geração de computadores, placas gráficas. Há a geração de consolas Xbox e PlayStation. E há a geração Nintendo Switch. É outra linha temporal.
É um jogo que eu estou, de alguma maneira, expectante para ver como é que vai calhar nessas consolas. O Hogwarts Legacy.
Cocô.
Pois, vamos ver.
Eu diria cocô, porque quando tu passas o jogo para modo performance na PS5 e na Xbox, tu perdes muito dos detalhes visuais do mundo. O modo performance puro. Por isso eu imagino que nessas consolas seja um modo performance a nível de detalhes visuais, mas com aqueles belos 30 FPS e a puxar bem pela consola.
Ui, 30. 30.
Já com a console, eu lembro-me quando a minha PS Pro levantava voo.
Pás, os 30 não estou a ver isso acontecer. Yeah. Na Switch não.
Mas a Switch também nem sequer vais ter 1080p. Na Switch vais ter 720p.
Sim, 720. Yeah.
Yeah. E é por aí. Continuo a achar que estes jogos, estes AAA fortíssimos, com gráficos a pensar nos computadores e consolas de última geração, na Switch deveriam de ir, peço desculpa a quem não concorda comigo, temos pena, deveriam de ir para Cloud Games.
Alguns.
É. Yeah. Alguns também jogos online não dá, mas estes jogos de com narrativa em que jogas tu, são single player, ficava bem, porque dava, principalmente a jogar em televisões grandes ou a jogar na televisão, dava outra experiência ao jogador Nintendo Switch. E se estás a jogar na televisão, em princípio, tens uma conexão à internet, consegues estar a jogar com outra qualidade visual.
Ah, e olha lá, e falando até do Zelda ainda, o vídeo que está no YouTube, pronto, tu passaste aqui, da apresentação, tu vês um jogo que tem a arte propositadamente, assim, mais... Tipo, as texturas deslavadas, não é? Uhum. Para esconder muita coisa da Switch. E o jogo não estava a correr como deve ser. Notas algumas quebras de frames e não sei o quê.
E já chegou a fase gold.
E já chegou a fase gold. Cara. É ir limando as arestas, não é? Obviamente. mas eu acho que eles aprenderam muito com o Breath of the Wild, porque o Breath of the Wild já apresentava também quebras de frames, o mundo inteiro, às vezes a voar quando saltavas com o paraquedas. Aquilo já às vezes juntava-se ali qualquer coisa, e eles de certeza que aprenderam com o Breath of the Wild, porque quando o mundo é muito semelhante, o estilo de jogo é muito semelhante. Vamos ver o que é que sairá daqui. E que quando sair uma nova Switch ou a próxima consola da Nintendo, que de certeza os jogos darão para essa consola, que possamos desbloquear fotogramas, não é?
Ou que lancem um patch qualquer.
Sim, percebes? Isso é que eu espero. Alguns jogos, por exemplo, eu adoro o Luigi's Mansion da Switch. Acho que é um jogo vibrante, cores lindíssimas, que fique mais bonito ainda. Não digo um patch de performance, que o jogo não tem muita... lembro, não tem quebra de frames, mas a nível tipo visual, a resolução um bocadinho melhor, percebes? Um toquezinho. E o Zelda também. Mas deixa lá ver, não sei como é que a Nintendo vai irá abordar isso, porque às vezes eles também não ajudam muito.
Se fosse a Sony, lançava um remake.
Logo, tal. O Last of Us em 10 anos tem 3 remakes.
Se fosse a Sony ou a Rockstar, desculpa, mas também se fosse um desses, era um remake. Sendo a Nintendo, não sei. Não sei o que é que vai acontecer. Provavelmente nada. Se fosse a Sony ou a Rockstar, era um remake. Sendo a Nintendo, não é nada. Se fosse a Xbox, saía um update só para subscritores do Xbox Game Pass Ultimate. E era isto. Entretanto, não sei se ouviram um plim. Não ouviram um plim?
Agora não ouvi. Plim.
Ok, foi o Telma dizer obrigado. Mas é isto, Armando. Acho que ficamos por aqui hoje. O que é que achas?
Acho que já fizemos. Já fizemos boas ações.
Uma conversa interessante, com alguns momentos parados, mas é maravilha do vídeo.
Podcast.
Ficamos por aqui. Antes de ir, só deixar um beijinho e um abraço a todos os que nos veem no YouTube e a quem nos ouve nas plataformas de podcast. E já sabem, é ir dar os parabéns no YouTube. Quem não for, não gosto de você.
É cocó.
É cocó, sim, é isso. É cocó. Mas é isto. Abraço, beijinhos, adeus, Armando.
Até para a semana.